Sexta-feira, 14 de setembro, 9h40 da manhã. Sejam bem-vindos ao Notícias Agrícolas, que está abrindo a programação neste último dia, fechando a semana, como sempre, trazendo as notícias mais importantes do agronegócio brasileiro. Agora vamos falar de uma notícia importante também: a terceirização da mão de obra no agronegócio em quase praticamente todas as atividades. Mais importante ainda, na cana, isso mesmo, e mais ainda importante no Nordeste. Vamos a Recife, então. Alexandre Lima, presidente da Federação dos Plantadores de Cana do Brasil, a FEPLANA, também presidente da Associação dos Plantadores de Pernambuco e, portanto, também líder dos cooperados, junto, inclusive, a uma usina que eles estão operando, ou seja, tudo lá em plena safra, vai nos contar um pouquinho de como o setor, no Nordeste especificamente, está vendo essa decisão do Supremo Tribunal Federal que liberou a terceirização. Alexandre, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Giovanni. É um prazer de novo estar com vocês no Notícias Agrícolas e com você, amigo.
O prazer é todo nosso. Alexandre, a notícia caiu bem para vocês aí, né, Alexandre? Em plena safra ainda, né?
Isso, foi muito bom que acaba com essa insegurança jurídica que vinha acontecendo. Na realidade, a terceirização, ela viabiliza aquele pequeno produtor que não tem condições de contratar para sair diluindo sua safra durante todo o período de 5, 6 meses de safra. Ele realmente ele faz uma terceirização, que chama-se o empeleiteiro, mas são pessoas bem com cadastro, com escritório, tudo bem organizado, tudo dentro da lei. Inclusive, como que eu já falei, foram fiscalizados, há uma fiscalização forte no Ministério do Trabalho na região, elogiaram até o trabalho que alguns empeleiteiros estão fazendo. E isso viabiliza aquele pequeno e médio produtor que vai, contrata esse peleiteiro por 1 ou 2 semanas, tira de sua safra, e depois vai para do vizinho. Ele não teria condições de fazer isso sem a terceirização. Então, isso caiu bem e hoje cria essa segurança jurídica que o setor tanto precisa, principalmente aqui no Nordeste, que se utiliza muito da mão de obra para o corte de cana, que ainda é permitida a queima da cana aqui no Nordeste. Isso viabilizou bastante o nosso setor aqui.
Né, Alexandre? Isso daí no Nordeste é importante porque é um aspecto social, né, Alexandre? A não mecanização favorece a possibilidade de geração de renda, geração de emprego numa região que ainda precisa, infelizmente, estar tá muito longe do nível de desenvolvimento que o Brasil gostaria de ver, né, Alexandre? E também tem a questão também a questão da topografia, né, Alexandre? Nem sempre é possível a mecanização de muitas áreas, né?
É verdade, Giovanni. E, inclusive, isso foi bastante discutido há uns 4, 5 anos atrás, no Supremo Tribunal Federal. Até fui palestrante também, numa audiência pública com o ministro Fux, quando estava naquela questão da proibição da cana. E, graças a Deus, a decisão do ministro foi favorável, viu essa questão social e topográfica aqui da região do Nordeste. Realmente, inclusive a própria CONTAG teve nessa audiência pública, defendendo a tese de que os trabalhadores ficariam muito prejudicados em terem que cortar a cana crua. E a topografia inviabiliza essa situação de corte de cana crua aqui, mesmo com a mão de obra cortando crua, porque fica muito mais penoso para os trabalhadores cortar a cana crua. Então, é uma questão social que mexe com todo o Nordeste, porque é onde se gera mais emprego aqui na região, na faixa litorânea, onde se produz cana-de-açúcar.
Perfeito. Que é no caso de Pernambuco, é a Zona da Mata Sul e a Zona da Mata
Isso.
Norte, né, Alexandre?
Isso. Exatamente.
Alexandre, há uma dúvida jurídica que muitos estão levantando aqui, inclusive advogados, inclusive advogados representantes de empresas do agronegócio. Para muitos, a terceirização não é a tal da PJização, ou seja, você demite para contratar a pessoa como PJ. Não é o caso da cana, né, Alexandre? Você não tem como contratar centenas e dezenas de trabalhadores em PJ, né?
Exato, não é o caso da cana-de-açúcar. Uhum. É, aqui muitos produtores ainda preferem também não terceirizar, ainda fazem o trabalho eles mesmos contratando a mão de obra. Uhum. Outros já preferem a terceirização, principalmente, uhum, como eu falei, aqueles médios e até os maiores produtores, mas para dar um suporte àquele corte de cana dele, que é uma ou duas semanas. Como é que ele contrataria um pessoal dessa forma? Tem que ser através da terceirização.
Uhum, perfeito. Agora, Alexandre, quem prefere contratar pelo período de safra, principalmente aqueles que têm um pouco mais de área, aqueles que têm que dar uma colheita mais contínua, que tem cana direto para ser cortada, que é o caso de vocês, por exemplo. Como que é a contratação, Alexandre?
Bom, alguns preferem a terceirização, outros preferem contratar por tempo de safra, por tempo determinado durante o período de safra, que geralmente dura 6 meses. Uhum. Eu, por exemplo, eu prefiro contratar meu pessoal, uhum, não terceirizo. Uhum. Mas tem produtores que preferem realmente, que só viabilizam realmente com esse tipo de terceirização. Então são contratos temporários de safra, que quando acaba, o empregado é demitido.
O importante, né, Alexandre, é que, de uma maneira geral, a segurança jurídica foi restabelecida pelo Supremo, né?
Isso é muito importante, porque, uhum, realmente já se trabalhava dessa forma, mas com grande segurança, uhum, e às vezes acontecia algum tipo de problema que sobrava para o produtor. Hoje a gente está com essa segurança, graças a Deus.
Perfeito. Alexandre, você, a FEPLANA, naturalmente, trabalha em várias regiões, ela tem associado no Brasil inteiro, ou seja, são vários ambientes produtivos, várias características, níveis empresariais de todos os portes e, naturalmente, principalmente no Centro-Sul, onde tem uma indústria muito mais pulverizada, muito, com um número maior de unidades processadoras. Aqui no Centro-Sul, Alexandre, naturalmente não tem mais a queima, portanto, toda a colheita é mecanizada. Mas ainda há muitas atividades fins, atividades meios, melhor dizendo, Alexandre, que os produtores e as usinas são obrigados a terceirizar, né, Alexandre?
Isso, uhum, exatamente. Uhum. Essa terceirização é importante também nessa área, né, com relação à mecanização, a colheitadeiras. Uhum. Obviamente, o número de empregados é bem menor. Uhum. O risco jurídico era menor, mas graças a Deus agora está consolidado para todo o país.
Uhum, perfeito. Alexandre, tem alguma outra observação que você gostaria de falar? Tem alguma coisa que ainda possa atrapalhar o bom andamento dessa decisão do Supremo ou não? Porque agora, na verdade, agora é cumpra-se, né, Alexandre?
Agora é cumprir decisão judicial, se cumpre, né? Uhum. Foi apertado, mas graças a Deus o Supremo teve a sensibilidade de ver a importância da terceirização, que não é só aqui no país, é no mundo inteiro.
Exatamente. Alexandre, para terminar, como que está indo a moagem aí?
Está muito boa, Giovanni. Começamos com a TR muito alta, uma coisa incomum, até porque as chuvas pararam também mais cedo, mas a cana teve um bom desenvolvimento esse ano. Uhum. Então o Nordeste deve ter uma safra um pouco maior, talvez Paraíba a mesma safra, mas Pernambuco, Alagoas, principalmente, são os dois estados maiores produtores, devemos moer um pouco mais. Eu acredito que o Nordeste deve moer esse ano em torno de 50, 50 e poucas milhões de toneladas de cana.
Perfeito. Alexandre, foi um prazer tê-lo então conosco aqui. Obrigado por sua participação, você que está indo para a usina agora. E vamos embora, vamos em frente, que o Notícias Agrícolas continua por perto de vocês aí, tá bom? Obrigado.
Um abraço, Giovanni. Vamos em frente. Com Deus.
Nós vimos então que a terceirização, do jeito que ela agora está modelada, liberada pelo Supremo Tribunal Federal em todas as atividades, foi um bom negócio para a canavicultura, especialmente no Nordeste, onde não há mecanização por conta de um aspecto social, né? Ou seja, há necessidade de alocar trabalhadores na colheita, né? E também a topografia do Nordeste impede muita mecanização, não é? Não tem muitas áreas muito planas. Então, a terceirização da mão de obra na colheita, que inclusive agora está em plena colheita no Nordeste, que é uma safra que começa um pouco depois da safra do Centro-Sul, isso possibilita que os pequenos produtores, até médios, até mesmo grandes, eles possam contratar trabalhadores através de um empreiteiro, terceirizando esses trabalhadores, porque muitos não têm capacidade de ficar com esse trabalhador durante toda a safra, 4 ou 5 meses, contratados por temporada, né? No caso do Alexandre, no caso da cooperativa que ele coordena e da usina Coagri, eles acabam preferindo a contratação por safra. Mas isso tudo, de uma maneira geral, é visto como positivo para o setor, inclusive aqui no Centro-Sul, porque muitas empresas que já não, naturalmente que não tem mais o cortador de cana, mas eles são obrigados a contratar empresas que detêm as máquinas para fazer a colheita, por exemplo. Então, quando se tem áreas grandes, a segurança jurídica agora permite que uma unidade produtiva, seja uma usina, seja um grande produtor de cana, ele possa contratar essa empresa com bastante segurança. Isso, na verdade, é uma agenda positiva para o setor aí, aliás, não só para a cana, mas para todo o agronegócio e para toda a atividade produtiva do Brasil. Muito obrigado. Notícias Agrícolas continua. Fica com a gente que logo mais teremos novas informações. Muito obrigado.